Todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes aos mais inteligentes. E daqui para baixo é sempre a dobrar. Que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida.
Vós estes sal terra. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhe sal da terra porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção?
Acabam de ouvir o sermão de Santo António aos Peixes do padre António Vieira, aqui na voz do poeta Ari dos Santos. Bem-vindos ao Que Farei com este Livro, que hoje iniciou o estudo desta obra que faz parte do programa do Ensino da Língua Portuguesa do 11º ano. Uma obra mal amada e que disputa o lugar com os Maias e o Felizmente ao Luar. Sem razão de ser, senhoras e cavalheiros. Este episódio foi escrito ao som do disco com sotaque do outro lado do Atlântico, onde este sermão foi pregado. Racional, do ano 1975, é um disco do brasileiro Tim Maia. Não deixem de ouvir. O sermão de Santo António aos Peixes foi pregado no século XVII, no ano de 1654, pelo padre António Vieira à população de São Luís do Maranhão, capital do estado do Maranhão, no Brasil. O padre António Vieira, que nasceu em Portugal em 1608 e veio a falecer na Bahia, Brasil, em 1697, foi um filósofo, diplomata, escritor, orador, professor de retórica e de teologia e que se destacou pelo seu caráter humanitário na defesa dos direitos dos judeus, dos cristãos novos, dos escravos e dos indígenas. O pai, que era escrivão da Santa Inquisição, mudou-se para o Brasil e a família seguiu depois em 1618. António iniciou os estudos no Colégio dos Jesuítas de Salvador e ingressou depois na Companhia de Jesus. Em 1624, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais invadiu a cidade de Salvador e o então noviço António Vieira refugia-se no sertão, no interior da capitania, onde começa o seu percurso missionário. Depois da restauração da independência de Portugal em 1640, que se encontrava sob a governação dos Filipes, António Vieira, já então ordenado padre, regressa ao seu país onde conquista a confiança do rei Dom João IV, quando compara o rei Dom Sebastião nos seus sermões. O rei acaba por nomeá-lo diplomata e orador régio, mas depressa o padre se vê em conflito com o Santo Ofício, devido ao seu apoio aos cristãos novos e aos judeus. Acaba então por ser enviado de volta para o Brasil, onde assume a liderança da missão cristã no Maranhão. O padre defendia que a missão da colonização portuguesa era converter os indígenas à fé católica e não escravizá-lo como havia acontecido. Num dos sermões que prega, o sermão da primeira dominga de Quaresma, o padre apela aos grandes senhores dos engenhos para que libertem a mão da obra escrava pela primeira vez. No ano de 1654, prega, no dia 13 de junho, dia de Santo António, aquele que ficaria conhecido como o seu mais célebre sermão, o Sermão de Santo António aos Peixes, na cidade de São Luís do Maranhão. Poucos dias depois de proferir o sermão, regressa a Portugal a fim de defender os direitos do povo indígena escravizado junto do rei, depois de uma viagem marítima muito atribulada. Novamente em Portugal, torna-se confessor da rainha regente Dona Luísa de Gusmão, que é deposta pelo rei Dom Afonso VI, que não partilhava das mesmas ideias do padre. Novamente em conflito com a Santa Inquisição, que o acusava agora de heresia, refugia-se em Roma durante alguns anos, onde permaneceu até 1675. Absolvido pela Inquisição, regressa a Portugal. Em 1681, embarca rumo ao Brasil pela última vez, onde morre, em Salvador da Bahia, com 89 anos e com a saúde já muito debilitada. Deixou uma vasta obra composta por escritos políticos, cartas, sermões, obras proféticas, poesia e peças de teatro e que só em 2013 foram publicadas na sua totalidade. Desta vasta obra destaca-se o Sermão de Santo António aos Peixes, aquela que é a sua obra mais conhecida. Como já vos referi, esta peça oratória vem na sequência dos litígios entre os colonos e os jesuítas que defendiam a libertação da mão de obra escrava e o reconhecimento dos seus direitos. Poucos dias depois deste sermão, o padre voltou a Portugal para pedir junto do então rei Dom João VI a criação de leis que garantissem aos indígenas proteção contra a exploração exercida pelos colonos brancos. Nesta altura, em que poucos sabiam ler, o sermão surgia como um veículo poderoso da mensagem cristã e dos valores do catolicismo. O pregador era visto como exemplo de vivência cristã. O seu comportamento, o caráter ético e a conduta moral deviam ser referência para os ouvintes do sermão. O padre António Vieira faz uso neste sermão da alegoria, que é um recurso expressivo em que se representa uma ideia sob a aparência de outra. O autor faz uso de um conjunto de imagens concretas para transmitir uma realidade abstrata. Os peixes, que surgem ao longo da narrativa, são uma metáfora para os vícios humanos dos colonos brancos do Maranhão e que o padre queria criticar. Contudo, a crítica serve para qualquer homem. Vieira irá simular que dirige o seu sermão aos peixes, tal como Santo António havia feito em Itália. A crítica social é feita através da alegoria. Representa metaforicamente os pecados do seu auditório, criticando-o ferozmente. Com efeito, até nos momentos em que se tecem louvores aos peixes, denunciam-se os pecados dos homens. A construção literária desta oratória, ricamente trabalhada com recurso à ironia, à sátira, ao emprego da linguagem barroca e a variados recursos estilísticos, fazem dela prova da habilidade retórica, da imaginação e da ironia do autor. O sermão é constituído por 6 capítulos. O primeiro, designado exórdio, é a introdução. É o primeiro passo para captar a atenção dos ouvintes. Os conceitos predicáveis são expressões retiradas das Sagradas Escrituras e que encerram determinada verdade. O conceito a que o padre recorreu neste sermão é o versículo 13 do capítulo 5 do livro de Mateus. Vós sois o sal da terra, teria dito Cristo aos pregadores da sua fé. O sal seria a mensagem evangélica que os pregadores deveriam levar aos seus ouvintes. O sal tem como propriedade a conservação dos alimentos, evitando a sua deterioração, a sua corrupção. Assim, os pregadores deveriam levar a mensagem para que a corrupção fosse evitada. No entanto, a terra mostrava-se já corrupta, por uma ou por outra razão. Ou porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar. Quer isto dizer que o problema estaria nos pregadores, que não levavam a verdadeira doutrina ao público, ou então nos ouvintes, que a não queriam receber. Ora, se havia tantos pregadores e a mensagem correta continuava por transmitir, dizia Cristo que se expulsassem os pregadores se o defeito fosse destes. Ou, se o defeito era dos ouvintes, que se mudasse de púlpito ou de auditório. Recordo-vos que este sermão foi pregado no dia 13 de junho, dia em honra do Santo António, que tinha também pregado aos peixes. O padre António Vieira decide então seguir o exemplo do santo e pregar também ele aos peixes, já que os homens o não ouviam. No final do exórdio, o padre invoca a Virgem Maria, como era costume, para pedir a sua graça e a inspiração para o sermão. A invocação na literatura é muito comum. A invocação surge como um pedido de auxílio a uma entidade superior que é necessário para a realização de uma obra cuja grandiosidade supera as capacidades do próprio autor. Recorde-se a invocação de Camões nos Lusíadas, às Tágides, às ninfas do Tejo, mas também às Musas, a Calíope e às ninfas do Mondego. Do segundo ao quinto capítulo do sermão é a exposição e a confirmação do assunto que foi introduzido no primeiro capítulo. No segundo e terceiro capítulo, o padre louva as virtudes dos peixes, no geral no segundo, e exalta as suas qualidades, mais em específico, no terceiro. São 4 as espécies que o autor refere nestes capítulos de louvor. São eles o peixe Tobias, a rémora, o torpedo e o quatro olhos. Os capítulos 4 e 5 são dedicados às repreensões dos vícios em geral e em particular, respectivamente. Aqui, o padre recorre aos roncadores, aos pegadores, aos voadores e ao polvo, como personificação dos homens. Por fim, no último capítulo, denominado Peroração ou Conclusão, o padre remata o sermão com um desfecho forte, de forma a levar o auditório a refletir nas palavras pregadas e a colocá-las em prática no futuro. Com esta advertência vos despido. É assim que se inicia o último dos capítulos do sermão, sendo que a última parte do sermão e aquela que ficará na memória dos ouvintes, o padre destaca a mensagem mais importante da oratória, referindo novamente o conceito predicável de que partiu: vós sois o sal da terra. O padre remata o sermão referindo que os peixes possuem uma condição superior à dos restantes animais. Ouvem em silêncio, não ofendem a Deus e oferecem ao Criador respeito e obediência. São até superiores ao próprio orador, segundo ele, que lhes tem inveja. Enquanto o padre ofende a Deus com palavra, pensamento e vontade e foge ao propósito que ele lhe deu, os peixes, com a sua irracionalidade que ele chama de bruteza, são incapazes de ofender ao Criador, cumprindo sempre o fim para o qual foram criados. O padre confessa-se, portanto, na sua condição de homem, como um pecador. O sermão termina com um apelo do padre para que louvem a Deus. Este é o hino de louvor final, rematando a oratória do padre António Vieira. Com a análise do sermão, consegue-se perceber que este autor criou um estilo oratório muito próprio, não só pelo uso invulgar da alegoria, da metáfora e da personificação, pelos jogos semânticos que empregava, mas também pela simetria que é visível ao nível da construção sintática. O texto é construído com recurso à alegoria para criticar o comportamento dos colonos brancos maranhenses, à cobiça, à exploração, à injustiça social. É também construído invocando os objetivos da eloquência: docere, delactare, emovere. A eloquência é sinónimo de oratória e retórica, a arte de bem falar ao público, a capacidade de proferir bons discursos. É a capacidade de transmitir ao público uma mensagem de forma apelativa. As regras de eloquência que o orador deve cumprir são três: docere, delactare, emovere. Uma fórmula em latim bem conhecida e que se traduz por ensinar, agradar e comover. A primeira regra da oratória, docere, é educar ou ensinar o auditório, dar a conhecer determinado conceito. É a função didática. Referem-se citações ou episódios bíblicos ou provérbios populares, faz-se referência a outras obras e reproduzem-se aspectos da sabedoria popular. Nesta fase, o orador explica e expõe os argumentos ao ouvinte. Segunda regra da oratória, delactare. Agradar ao auditório captando o seu interesse, a sua atenção. O orador seduz o ouvinte. Tem função estética e para isso faz-se uso de recursos expressivos, como os jogos de palavras, a alegoria, a metáfora, o discurso figurativo. Por último, movere. O orador deve comover o auditório. É a função moralizadora da retórica. O orador quer persuadir quem o ouve para assim influenciar o seu comportamento em determinada direção. Apela-se à emoção, aqui numa tentativa de conduzir à ação. Nesta fase, o orador recorre-se ao discurso apelativo e de argumentos de autoridade que validem a ideia geral defendida no sermão. Enquanto discurso de natureza religiosa, o sermão recorre às três regras da oratória para persuadir os ouvintes à adoção de determinado comportamento. Vieira recorre a um discurso capaz de deleitar e encantar, uma vez que pretende persuadir o auditório, levando-o a alterar o seu comportamento, através da transmissão de certos ensinamentos. Termina aqui, com esta breve referência ao conceito oratória, a primeira parte deste segundo episódio. Eu estou de volta para a semana para mais um Que Farei com este Livro. Até lá, ouçam Tim Maia e leiam o livro O Universo em Desencanto.